Há algumas coisas que eu hoje gostaria de dizer em ligação com a proclamação da palavra que nós abundantemente ouvimos nesse local e deixamos que ela viva aqui. Quanto à palavra de introdução, gostaria de ler brevemente uma passagem de Hebreus 12, a partir do versículo 22, Vocês se aproximaram do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e de milhares de anjos, de uma grande assembleia e a assembleia dos primogênitos inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos que alcançaram a perfeição e a Jesus, o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Uma palavra maravilhosa. Há, de fato, algumas passagens no Antigo Testamento que falam de que Deus quer estabelecer uma nova aliança. Por exemplo, no profeta Jeremias, no capítulo 31, o capítulo em que também se fala do retorno do povo disperso de Israel, Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Saibam bem, chegará o tempo, assim diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não quero sequer ler muito mais adiante, quem quiser pode fazê-lo. Aqui nos é dito que Deus queria fazer uma nova aliança. Todos sabemos onde Ele fechou a primeira aliança. Todos conhecem o estabelecimento da aliança, todos conhecem a promulgação da lei. Deus, o Senhor, desceu ao Monte Sinai, falou a Moisés, e todo o povo ouviu a voz do Senhor. E todos ficaram com temor, pois a voz do Senhor era tão poderosa e o fogo e a fumaça subiam, pois Deus havia descido naquele fogo para transmitir sua palavra. O povo ficou com medo, mas depois foi aspergido com sangue. E Deus instituiu ou estabeleceu a primeira aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. Então veio a promessa de que ele estabeleceria uma nova aliança e todo o Novo Testamento dá testemunho dessa aliança que Deus havia fechado. E se no Antigo Testamento está a promessa de que Deus estabeleceria uma nova aliança, então temos o direito de perguntar quando e onde Deus estabeleceu essa aliança. E aí ouvimos nosso Senhor dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26 e 27, esta é a nova aliança no meu sangue. Naquela época, o povo e o livro foram aspergidos com o sangue. Ali havia uma nova aliança. E o próprio Redentor deu seu sangue, com isso sua vida, por nós, pelos filhos da nova aliança, por graça. E nós cremos que também Israel está incluído nessa nova aliança e que no aperfeiçoamento será o último a se juntar a ela. Deus começou com Israel, Deus completará com Israel, e entre ambos está a congregação das nações. Não queremos nos aprofundar nesse assunto, pois ele já foi abordado com bastante frequência. De qualquer forma, Deus tem um plano de salvação com a humanidade. E nós temos que nos deixar integrar nesse plano divino de salvação e nos tornar parte do que Deus está fazendo em nossos dias. Aqui, nesse local, temos a liberdade de falar também sobre o que aconteceu em nossa geração. Todos os outros talvez possam dizer, há 4.000 anos Deus fez isso, e por isso também somos gratos. Há 2.000 anos Deus fez aquilo. Nós podemos dar testemunho do que Deus fez em nossa geração. Testemunho do agir sobrenatural de Deus, testemunho da confirmação da palavra por meio de grandes milagres e sinais, testemunho do que foi prometido e do que se cumpre diante de nossos olhos. Existem promessas para Israel, existem promessas para a congregação, e no que diz respeito ao tempo do fim, nós temos no Antigo e no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas, indicações sobre o que deveria acontecer no fim dos dias. E como vivemos agora no fim dos dias, faremos bem em examinar especialmente essa parte profética da história da salvação para obter orientação, sim, orientações certas, indicações de caminho, para não ficarmos supondo o que deve ser feito, mas para saber, Deus faz o que Ele prometeu, pois a palavra de Deus permanece eternamente. No que diz respeito aos acontecimentos políticos, então, algumas coisas a respeito disso na palavra de Deus. No profeta Ageu, capítulo 2, nos é dito o seguinte, no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 21. Diga a Zorobabel, governador de Judá, o seguinte: eu abalarei os céus e a terra, e derrubarei os tronos dos reis, e destruirei o poder dos reinos pagãos, derrubarei os carros de guerra juntamente com aqueles que neles viajam, e os cavalos juntamente com seus cavaleiros cairão por terra, e assim por diante. Quem ler essa palavra sobre agitar ou abalar na carta aos Hebreus, Hebreus 12, 26, verá que o homem de Deus no Novo Testamento retomou essa palavra de Ageu e explicou que, no fim, Deus abalará o céu e a terra. Também as circunstâncias políticas têm que se encaixar no cronograma estabelecido por Deus para o tempo do fim. No que diz respeito ao povo de Israel como um todo, após a conclusão da congregação das nações, surgirão os dois profetas, cujo ministério é semelhante ao de Elias e ao de Moisés, de acordo com Zacarias 4, também no Antigo Testamento, o profeta viu esses dois homens de Deus como duas oliveiras ao lado do castiçal. O castiçal representa a congregação e as duas oliveiras, os dois profetas que então surgirão em Israel, estão fora desse castiçal. Isso significa que eles não surgirão durante a era da congregação, mas somente quando o número completo dos gentios tiver entrado na congregação, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 26. Então Deus se voltará para Israel e esses dois profetas anunciarão por 3 anos e meio em Jerusalém a palavra do Senhor, a palavra profética. Eu vou ser totalmente sincero, me entristece todas as vezes quando ouço que alguém, especialmente os irmãos gentios com a sua doutrina da Trindade, vão até o povo de Israel para converter as pessoas. Primeiramente, os assim chamados missionários deveriam se tornar crentes bíblicos no único Deus verdadeiro, além do qual não há outro, antes de irem para lá. E que lhe seja dito também, eles poderiam poupar-se dessa viagem. Nós temos que respeitar o plano de Deus tal como nos foi revelado na palavra de Deus pela graça. E quando nosso irmão de Częstochowa disse que esse Papa já fez sua quarta viagem, ele ainda vai fazer muitas outras. Mas imaginem só, lá uma Madonna preta, eu não sei quem ela seja, nem quem a tem esculpido, mas quando se pensa na Madonna preta ou negra, já se vê tudo preto, e dizem que uma imagem sim, morta, então deve rezar o rosário, como deve acontecer, ninguém sabe. As massas são enganadas, e mais uma vez enganadas, da maneira mais piedosa possível, e nem percebem. Elas acham que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro não foi Papa de forma alguma, e nos 3 primeiros séculos não houve nenhum Papa, simplesmente não existia nenhum. Mas vocês sabem que os papas eram muito espertos e houve um momento em que eles refizeram a história da igreja e elaboraram uma lista de forma totalmente arbitrária. Pedro e depois vem outros 45 até chegar à vez de Leão I, de modo que com toda astúcia criaram para si mesmos uma lista de papas sem interrupção desde Pedro até hoje, chegando ao número 265, Papa 265. Eles foram assim tão espertos, embora toda a história da igreja contradiga isso, assim mesmo eles elaboraram uma lista por conta própria, com nomes e anos, para assim poderem manter as massas presas na mentira e no engano. Isso simplesmente não vale. Isso é falsificação da história da igreja. E qualquer um que já tenha lido sobre isso, tanto a versão católica quanto a protestante, saberá que mesmo no concílio de Niceia, em 325, Ário e Atanásio, os dois principais porta-vozes ainda não sabiam nada sobre um papado, nem sobre um primado de um bispo romano, nem mesmo do sínodo de Calcedônia no ano de 381. Portanto, uma falsificação após a outra, e uma fraude após a outra, um dogma após o outro, e toda essa fraude precisa agora, de alguma forma, ser trazida à luz. Pois nem mesmo entre os protestantes há mais ninguém que ainda proteste. Todos se orientaram em direção a Roma e nós, nesse local, nos orientamos afastando-nos de Roma e voltando-nos para Jerusalém em direção à palavra de Deus que partiu do Monte Sião e de Jerusalém para a palavra original do nosso Deus, Antigo e Novo Testamento. Ontem à noite eu li da pregação de Mombranum a citação que se referia aos acontecimentos políticos, a pregação do dia 6 de agosto de 1961, e aqui, bem no final, o irmão Branham diz, após expor o Conselho de Salvação de Deus, após esclarecer o fim dos tempos, o irmão Branham diz, vocês não estão felizes? De volta à mensagem, irmão, de volta ao original, de volta ao Pentecostes, de volta às verdadeiras bênçãos, de volta ao nome de Jesus Cristo, de volta ao batismo com o Espírito Santo, de volta aos sinais e milagres, de volta ao Pentecostes, afastando-se de todas as suas organizações, voltem ao Espírito Santo, que é o nosso ensinador ou mestre. Nosso Senhor disse naquela época, quando eu partir, o Espírito virá, Ele os guiará em toda a verdade, Ele os ensinará todas as coisas. Então, irmão Branham enfatiza isso mais uma vez e diz aqui, de volta à mensagem, de volta ao início, de volta ao que Paulo ensinou, de volta ao batismo, como ele batizava. Ele havia visto pessoas que haviam sido batizadas de maneira diferente e elas precisavam ser batizadas novamente. E ele disse, mesmo que um anjo do céu viesse e vos pregasse algo diferente, que ele seja amaldiçoado. Portanto, de volta à mensagem, meus amigos, de volta, pois já é anoitecer. Nós cremos de todo coração que Deus teve homens e eu trouxe hoje comigo o dicionário alemão de Herder, que representa a historiografia católica, a historiografia da igreja em nosso país, a maior em toda a área de língua alemã e talvez também no mundo. A versão protestante é escrita pelo Dr. von Rutten em Stuttgart e aqui é a editora Herder que a escreve. E eu vou ler isso agora de propósito, bem rapidamente. Está aqui na página 123 desse dicionário com mais de 1000 páginas. Movimento Branham. Eu leio. William Branham, 1909-1965, pertence aos evangelistas americanos de cura das décadas de 40 e 50 do nosso século. Desde criança, ele teve vivências sobrenaturais, aparições de anjos e outros sinais celestiais o acompanhavam. Em seus eventos de massa, ocorreram curas milagrosas incomuns. Nos últimos 3 anos de vida, ele tornou-se um proclamador do tempo do fim. Seus seguidores o consideravam um profeta do tempo do fim, mensageiro da última era da congregação, o Elias e o precursor do Cristo que retornará. Em sua pregação sobre o tempo do fim, ele divulgou o decorrer temporal do Apocalipse de Deus, tendo uma visão muito concreta sobre a ação julgadora de Deus. Branham também conquistou seguidores na Alemanha, depois de ter se apresentado em Karlsruhe em 1955. Formou-se em Krefeld um grupo do qual, sob a liderança de Ewald Frank, Nascido em 1973, surgiu uma congregação, a Missão Popular Livre. Nela, rejeita-se a fé ou crença da Trindade, o batismo é realizado no nome de Jesus, assim o rebatismo. Até hoje, Ewald Frank publica em uma série contínua de escritos, discursos e mensagens de Branham. Até aqui, da página 123 desse livro, para mostrar que também essas pessoas estão muito bem informadas. Eu vou ler um trecho muito breve da página 151. Página 151, mais precisamente o seguinte, página 151, sobre o Segundo Concílio do Vaticano. Visto que também o Segundo Concílio Vaticano, no decreto sobre o ecumenismo, teve em mente os cristãos que creem na Trindade de Deus, é preciso examinar até que ponto as comunidades especiais que rejeitam a fé da Trindade ainda são cristãs. Vocês entenderam isso? Aqui fica então muito claro, o dito muito claro, que só é pensado em tais cristãos que podem ter parte dessa união total, aqueles que creem na Trindade. Ora, Deus não tem três pessoas. Deus é um único Deus. E esse único Deus se revelou no céu como Pai, na terra no Filho, e então pelo Espírito Santo, mas permanece eternamente o único e mesmo Deus. Deus acima de nós, Deus entre nós, Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, um único verdadeiro Deus. Mas já vemos aonde isso leva. Aqueles que rejeitam essa crença criada da Trindade forjada após o Concílio de Nicéia, a Igreja Romana prefere usar a palavra Trindade em vez de triunidade, ou seja, os cristãos que rejeitam essa crença simplesmente não são considerados cristãos aos olhos dessa igreja. Essa pergunta aqui, se eles ainda devem ser classificados como cristãos. E não se engane, eu estou lendo agora propositalmente, apenas muito rapidamente, de forma bem breve, a página 200, ou a partir da página 293, isso me surpreendeu até a mim mesmo. Vocês sabem que o irmão Branham foi profundamente movido por Deus a mostrar às irmãs qual é o seu lugar, também no que diz respeito ao uso de joias, roupas e penteados. Aqui nesse dicionário está escrito joias, uso de calças ou cabelos curtos são proibidos aqui, assim como, por exemplo, no movimento Branham. Assim, ficamos sabendo mais sobre o que está acontecendo como nós gostamos. Já havíamos lido sobre certas coisas na história da Igreja Suíça em outra fonte. E agora, mais recentemente, também no dicionário alemão. Nós não tememos. Aconteça o que acontecer. Nós estamos firmes no chão da palavra de Deus. E se Deus está conosco, então nós somos a força superior. Mesmo que 1.000 caiam à direita e 10.000 à esquerda, nós permaneceremos firmes na palavra de Deus, pois fomos destinados a isso. E, por graça, nos tornamos uma parte dessa palavra. Ontem falamos sobre a mistura E quando vemos como essa mistura foi orquestrada, de que maneira o mundo inteiro está sendo embriagado, exatamente como está escrito no profeta Jeremias. E também isso é bom saber, que não apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento já falava sobre isso, e que profetas e apóstolos foram iluminados pelo mesmo Espírito Santo e falavam das mesmas coisas. Jeremias, capítulo 51, versículo 7. Babilônia era como uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho, e por isso perderam o juízo. Assim como a pessoa que bebe vinho em excesso e começa a cambalear e não consegue mais encontrar o caminho reto, assim é mostrado aqui espiritualmente que essa grande Babilônia, não é mesmo? Todos sabem o que é pensado com isso. A luz sobre o Antigo Testamento é lançada pelo Novo Testamento, e do Antigo para o Novo, do Novo para o Antigo. Por isso, é preciso sempre ler ambos. A Babilônia era um cálice de ouro. O Papa tem o cálice de ouro, tem o telefone de ouro, tem muitas outras coisas de ouro. Quem vir os tesouros poderá julgar corretamente. A Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. Mas há uma exceção na terra, e esses são os eleitos de Deus, que não bebem da taça de ouro da Babilônia, mas que tomaram o cálice da salvação, e que podem dizer: a sorte me caiu de forma mais amável, para mim uma grande herança me foi concedida. No versículo 8 está escrito: de repente, Babilônia caiu e foi destruída. Lamentem pela cidade, tragam bálsamo para suas dores. Talvez ainda haja cura. E então vem: nós queríamos curar Babilônia, mas ela era incurável. Deixem-na à própria sorte. Vamos partir, cada um, para a sua terra, pois o julgamento sobre a cidade chega até o céu e se eleva até as nuvens. Em Apocalipse 19, e especialmente em Apocalipse 18, Apocalipse 18, nos é dito três vezes que em uma única hora, essa grande cidade, Babilônia, que reinou sobre os reis da terra, será destruída. E todos os que praticavam comércio haverão de longe e lamentarão. Para deixar isso ainda mais claro, eu leio no profeta Jeremias o versículo 13. Ó cidade que habitas junto a grandes águas, rica em tesouros, chegou o teu fim. A medida está cheia para a destruição. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: mesmo que eu te encha de pessoas como se fossem gafanhotos, assim ainda se erguerá sobre ti um grito de vitória. Nesse contexto, o que me move seriamente é o fato que eu li ontem à noite, e também é possível ler aqui nesse grande dicionário, como a aproximação do movimento pentecostal à Igreja Romana está sendo promovida às custas da verdade. E o que os une é a fé na Trindade. A fé de que a pessoa do Espírito Santo é igualmente importante. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E essa é a pura verdade. O Espírito de Deus, já no Antigo Testamento, pairava sobre as águas no princípio. Eu posso ler para vocês no relato da criação, em Gênesis, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era um deserto e um vazio, e as trevas cobriam as águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Todos os profetas sabiam disso. Moisés sabia disso, Elias sabia disso, todos sabiam. Ninguém falou de uma segunda ou terceira pessoa. Todos falavam de um único Deus, que é rei e juiz, criador e sustentador. E temos o mesmo testemunho no Novo Testamento, pois a congregação está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular. Não está escrito em Isaías 8: eis que coloco em Sião uma pedra angular, ou de esquina preciosa. Vamos ler rapidamente. Deveria ser Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 e também em outros capítulos. Aqui está Isaías 8, a partir do versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele deveis considerar santo, e Ele será o seu temor, Ele o seu pavor. Então Ele se tornará motivo de santificação, pedra de tropeço e rocha de escândalo para ambas as casas de Israel, laço e armadilha para os habitantes de Jerusalém. De modo que muitos dentre eles tropeçarão, cairão e serão esmagados, ficarão presos e apanhados nela. A aflição nos dias de nosso Senhor foi que a imaginação que os espirituais tinham do Messias era totalmente diferente daquela que Deus havia anunciado em sua palavra. Houve promessas suficientes desde Gênesis 3:15, onde a semente foi anunciada que viria pela mulher e esmagaria a cabeça da serpente, até a promessa: eis que o teu rei vem a ti, Zacarias 9:9, montado no jumentinho de uma jumenta. Entre elas estão todas as promessas, inclusive a de Miqueias 5. Ó Belém, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti sairá aquele que será Senhor em Israel. E ele nasceu em Belém. Ele é o Senhor, mas o Senhor, que também é rei, precisou se tornar ser humano, precisou se tornar mortal na carne. E eu digo a vocês também por quê: para tirar o poder da morte, pois o seu reino é um reino eterno, e o seu reinado não terá fim. Os discípulos perguntaram: é nesses dias que tu estabelecerás o reino de Israel? O Senhor disse: não vos cabe saber o tempo nem a hora, mas sereis revestidos do poder das alturas. Esse Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, o único que possuía a imortalidade, teve que se tornar mortal no corpo. Será que compreendemos isso? Pois Deus havia dito ao primeiro homem: no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Assim, a morte se espalhou por toda a humanidade. Ora, se o reino de Deus é um reino eterno, então pertencem a esse reino eterno pessoas que têm a vida eterna. De que adianta um reino eterno se hoje eu vivo e amanhã estou morto? Isso não seria, afinal, um reino de Deus? A Santa Escritura nos diz, por meio do profeta Isaías e também no Apocalipse, que a morte não existirá mais. E nisso nós cremos de todo o coração. Isaías capítulo 25, versículo 8. Ele eliminará a morte para sempre. Deus, o Senhor, enxugará as lágrimas de cada rosto e apagará a vergonha do seu povo em toda a terra, pois o Senhor o prometeu. Amém. Assim, o Rei dos Reis precisou, por meio do Espírito Santo, vir sobre Maria com sua sombra, criando nela essa vida. E essa vida se desenvolveu, e eis que Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, nosso Senhor, nasceu nesse mundo para que nós, que nascemos nesse mundo, encontrássemos a redenção, não apenas do pecado, mas até mesmo da morte. E por isso que Paulo já pôde exclamar em 1 Coríntios 15: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedro escreve em 1 Pedro 3, a partir do versículo 16, que Cristo morreu no corpo, no espírito desceu para pregar aos espíritos que estavam presos. Na verdade, essas são passagens que deveríamos ler hoje, nesse lugar, com ênfase. Talvez possamos ler essas duas passagens agora e vocês verão por que elas são importantes. 1 Pedro, capítulo 3, lemos a partir do versículo 19 para aproveitar bem o tempo. No Espírito, ele também desceu e pregou aos espíritos que estavam na prisão, ou seja, aqueles que outrora foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, na qual apenas alguns, a saber, 8 almas, encontraram salvação através das águas. Disso faz parte 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. 2 Pedro, segundo capítulo, a partir do versículo 4. Pois Deus nem mesmo poupou os anjos pecadores, mas os lançou no abismo mais profundo, nas cadeias das trevas, onde eles estão guardados para o juízo. Por favor, observe o contexto. Ele também não poupou o mundo antigo, mas preservou a vida apenas de Noé, o pregador da justiça, juntamente com outras sete pessoas, quando fez com que o dilúvio se abatesse sobre o mundo ímpio dos homens. Ontem à noite, fizemos uma comparação entre Gênesis 6 e Lucas 17, mais ou menos a partir do versículo 30, um pouco antes, um pouco depois, justamente a declaração de nosso Senhor, como foi nos dias de Noé, assim será. Eu gostaria de repetir isso hoje, nesse mesmo local. Não basta lermos isso de forma superficial. Casavam-se, davam-se em casamento e não se aperceberam de nada até que o dilúvio os surpreendeu. Isso é verdade, foi assim mesmo. Mas quem cortejava quem? Do que se tratava? Já mencionamos ontem que, de fato, está ocorrendo agora uma mistura como nunca houve na Terra. E se formos a Gênesis 3, Eva foi a primeira a cair na mentira do inimigo. E desde então, houve sempre separações e sempre novas misturas. Quando se analisa o povo de Israel, que foi dado como exemplo, percebe-se que sempre houve novos começos maravilhosos e depois veio o tempo da provação. E nesse tempo de provação havia o teste na qual ou será aprovado ou reprovado, permanecendo ao lado de Deus ou misturando-se com os outros. O que aconteceu conforme o testemunho de Deus em Gênesis 6, ou seja, antes que o dilúvio se abatesse sobre a terra. Porque o Senhor disse, assim como foi naqueles dias, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Então nós temos o direito e o dever de examinar esses dias aos quais o Senhor se referiu e ver do que se tratava. Também isso foi dito naquela época. Havia realmente duas linhagens. E eu escrevi isso no meu livro. A ciência, afinal, examinou os esqueletos e diz: aqui está uma espécie que não pode ser classificada, ordenada. E na língua inglesa, assim como nos na língua alemã, foi assumido. Todos conhecem o termo o elo perdido, missing link. Portanto, falta algo aqui. Aqui está um gênero, aqui o segundo, aqui ser humano, aqui animal, mas aqui falta algo. E essa é a linhagem de Caim. Os cientistas não têm como saber disso, pois eles não têm revelação divina. Nós, pela graça, podemos saber disso. De qualquer forma, no capítulo 6 do Gênesis está escrito sobre essas duas linhagens. Uma era a linhagem humana, a outra a divina, e por isso uma foi chamada de filhos dos homens e a outra de filhos de Deus. A linhagem de Sete era dos filhos de Deus, a linhagem de Caim era a linhagem humana, e assim aconteceu que essas duas linhagens se cruzaram, se misturaram, casaram-se entre si, e assim Deus determinou o fim de toda a carne. tanto da uma quanto da outra linhagem. E a respeito dessa linhagem divina, ele disse: meu espírito não ficará para sempre humilhado no homem. Se alguém pensar que esses filhos de Deus eram anjos, anjos caídos, está enganado. Quanto aos anjos caídos, acabamos de ler na segunda carta de Pedro que eles foram lançados nas trevas e aguardam o dia do julgamento. Se estiver correto, digam amém. Assim que nós lemos. E, aliás, está escrito que os anjos não se casam, nem são dados em casamento. E, na plenitude, vocês conhecem a pergunta dos escribas. Lá havia uma mulher, e essa mulher, de alguma forma, não teve assim sorte na vida. O primeiro marido morreu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, depois também o sétimo. Vocês todos conhecem a história bíblica de Nosso Senhor. Eram irmãos que, de acordo com a antiga lei, precisavam procriar para preservar a tribo e a linhagem. E eis o que aconteceu. Então eles perguntaram: qual desses sete será o marido dela na ressurreição? E o Senhor disse: vocês não compreenderam. Na ressurreição não haverá mais casamento, lá seremos como os anjos. Portanto, esses filhos de Deus são, sem dúvida, a linhagem de sete. A linhagem de sete, abençoada por Deus. Esses são os filhos de Deus. Ao final disso, poderíamos dizer: assim diz o Senhor. Por trás disso, poderia-se dizer: assim fala a palavra de Deus. Aí, poderíamos dizer: essa é a verdade absoluta. Esse fato poderia ser confirmado com algumas declarações muito fortes. E vejam, no tempo em que o profeta Noé transmitiu a mensagem divina, essa linhagem dos filhos de Deus também não lhe deu ouvidos. Eles seguiram a corrente dominante e chegaram até a dar seus filhos em casamento às filhas do outro lado. Eles cortejaram e foram cortejados. Assim, alguns fizeram isso por conta própria, outros foram empurrados para isso. De qualquer forma, isso aconteceu. E isso não era o que Deus queria. Deus queria que o Messias, segundo a carne, descendesse da linhagem pura e santa que pode ser traçada até Maria no Novo Testamento. E assim que ele decidiu por fim a toda a carne, para repovoar a terra por meio dos três filhos de Noé, sem essa terrível mistura. Quando se diz: assim como foi naqueles dias, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, temos então o direito e o dever de perguntar: sim, como isso acontece hoje? Hoje, o que prevalece é a mistura espiritual. Os filhos de Deus não se deixam mais repreender pelo Espírito de Deus. E aí temos o ponto que eu ouvi pela primeira vez, provavelmente foi em 1962, quando o irmão Branham falou sobre as denominações, usando Apocalipse 17 para isso, e se referiu à primeira organização como denominação, a Igreja Romana como a Igreja Mãe, e descreveu todas as outras religiões organizadas que se tornaram denominações como suas filhas. Lá está escrito no Apocalipse, no capítulo 17, justamente sobre essa mãe e também sobre suas filhas ou prostituídas. Vocês conhecem as Santas Escrituras. Então o irmão Branham faz uma declaração muito, muito forte que me atravessou medula e ossos. Ele disse: todas as denominações são movimentos anticristãos. E eu consegui compreender isso até certo ponto, pois naturalmente toda denominação carrega a marca, o sinal de identificação da primeira denominação. É o que dizem também as Santas Escrituras sobre a marca do primeiro poder, que é descrito como poder da besta. Mas quando ele repetiu isso e ressaltou mais uma vez, ele disse: todas as denominações são movimentos anticristãos, inclusive a denominação pentecostal. Então eu me assustei. Mas um pavor tão grande tomou conta de mim que percorreu todo o meu corpo. E eu pensei comigo mesmo: homem de Deus, eu espero que você não tenha ido longe demais com seu julgamento. Por favor, coloque-se no meu lugar. E em seguida, no ano de 1962, naquela época, eu também estava nos começos desse ensinamento divino, sem ter a visão geral que tenho hoje, pela graça de Deus. Mas vejam o que está acontecendo na Terra. Ontem eu li sobre isso. Desde 1971, realizam-se conferências regulares entre delegações pentecostais e a Igreja Romana. Foi o cardeal alemão Beer quem deu início a tudo isso, e desde o Segundo Concílio Vaticano, de 1962 a 65, esses rumos foram traçados. Por toda parte há carismáticos, por toda parte as mãos se erguem, por toda parte se canta no Espírito, só a melodia, meus amados irmãos de Breslau. A melodia desse canto me lembra muito o canto estranho dos padres católicos, quando eles cantam um pouco em latim. E eu me pergunto: quem transmite essa melodia? De onde ela vem? Já estive em reuniões carismáticas e fiquei muito surpreso com o quanto essa melodia se assemelha à que o padre católico entoa durante a celebração, cantando de forma solene, balançando-se da direita para a esquerda. É assim que se canta nas reuniões carismáticas. E ambas se encontraram, a Igreja Pentecostal e a Igreja Católica. E tudo o que está entre elas é incluído nessa marcha para trás e precisa participar. Se tivesse começado pelos metodistas, pelos batistas, teria sido difícil avançar até os pentecostais. Mas o início já foi feito da maneira correta, ou seja, diretamente da última denominação que existirá na Terra até a primeira. E tudo o que está entre elas foi incluído. Em todos os lugares, como já foi dito, há carismáticos, em todos os lugares há canto em línguas, e eu desejaria que nós vivenciássemos o dia como eu vivenciei em 1953, em uma conferência pentecostal em Kassel, quando tive que interromper a pregação no meio dela, porque um canto em línguas se ergueu bem no meio da congregação, mas não como o padre canta, e sim um canto celestial. E num piscar de olhos ocorreram batismos no Espírito em grande número, e toda a congregação cantou ao Senhor em novas línguas e louvou ao Senhor. Nós, nesse local, cremos no verdadeiro batismo no Espírito conforme a Bíblia, cremos no falar em línguas, em profecias, em milagres, em todos 9 dons do Espírito. Nós cremos, porém, que tudo tem que ser examinado, e isso à luz da palavra de Deus. E se não estiver de acordo com a palavra, então há uma bela passagem no profeta Isaías, no capítulo 8, mas infelizmente apenas na tradução em inglês. Lá está escrito: se não falarem de acordo com a lei e os profetas, não há luz neles. Eu gosto muito dessa tradução. Naquela época, na primeira carta a Éfeso, veio a provação. Está escrito: tu provaste aqueles que se faziam passar por apóstolos e reconheceste que eram mentirosos. Eles podiam verificar, comparar se aqueles homens mascarados que se faziam passar por apóstolos tinham realmente sido enviados pelo Senhor, ou seja, se eles pregavam da mesma forma que os apóstolos do Senhor pregavam, se batizavam da mesma forma, se tudo o que acontecia ali estava de acordo com o que aconteceu no início. E, porque não era o caso, eles conseguiram simplesmente discernir. Muitos querem ter um dom de discernimento que paira em algum lugar no vazio. Discernir só podemos se nós podemos saber o que é certo de acordo com a palavra de Deus e conhecermos isso. Somente assim somos capazes de discernir da maneira como Deus deseja que as coisas sejam discernidas. Caso contrário, então nosso discernimento será de tal forma que tudo que acontece conosco estará certo e o que acontece com os outros estará errado. Essa é, afinal, a capacidade de discernimento comum que todo mundo possui, especialmente o mundo religioso. Do que se trata hoje? Em função da palavra de Deus, discernir claramente, não misturar, mas, como está escrito, vocês, meu povo, separai-vos, não toqueis em nada impuro. Assim sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Portanto, há um chamado para fora da congregação do Deus vivo. E essa congregação, ela mesma, com base em 1 Timóteo 3, versículo 15, é a coluna e o fundamento, o alicerce da verdade. A verdade está na congregação, mas a congregação está edificada sobre o fundamento correto, sobre o solo verdadeiro dos apóstolos e profetas, e, portanto, ela é portadora de ambos, alicerce e coluna, ou fundamento e coluna da verdade. Não há mistura, mas sim chamado para fora e separação. Veja o que aconteceu com Israel. Eu te escolhi como o menor dos povos entre todas as nações, porque senti amor por ti. Eu te separei. E o que disse Deus? Não tomeis por mulheres as filhas de todas as nações que eu abandonei. E o que fez Balaão, o falso profeta, que em Josué é chamado de adivinho? Ele não podia amaldiçoar Israel, mas podia fazê-lo cair, dizendo: nós somos todos iguais, servimos ao mesmo Deus, o Deus de vocês é o nosso Deus, portanto, suas filhas podem se casar com os nossos filhos. E logo veio o juiz de Deus e 23 mil pessoas morreram em um único dia. E quando vocês lerem sobre o retorno de Israel após os 70 anos de cativeiro, especialmente nos livros de Neemias e Esdras, verão que todas as mulheres estrangeiras tiveram que ser expulsas. Houve então uma purificação e santificação entre o povo de Israel que havia retornado. Isso precisa acontecer aqui, pois vejam, mulher, na palavra profética, significa congregação. A Oséias, Deus disse, referindo-se a Israel, minha mulher me foi infiel. Por meio do profeta Jeremias, Deus fez o mesmo. Ele diz, eu te tomei na flor da tua juventude, mas agora te tornaste infiel a mim, assim como uma mulher se torna infiel ao seu marido. Deus usou essa imagem, esse quadro, no Novo Testamento, apenas duas imagens na palavra profética que envolve uma mulher, uma em Apocalipse 12, uma mulher revestida do sol com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, o que significa que a congregação do Novo Testamento, coberta pelo sol da graça, é coroada com o sino dos 12 apóstolos. E, aliás, isso também foi dito pelo irmão Branham, não é algo que vem de mim. E depois, Apocalipse 17, a mulher, a grande prostituta, que cavalga sobre um animal, não o animal que cavalga sobre ela, mas ela cavalga sobre o animal. Isso nos diz de forma clara, sem erro, que não será o poder político supremo que dominará o poder religioso supremo, mas sim que o poder religioso mundial supremo dominará o poder político supremo e terá as rédeas na mão. Não se preocupem, apenas uma pessoa em toda a face da terra a quem todos os reis e príncipes, todos os presidentes e ditadores, quem quer que fossem e foram e que virão ainda, todos os líderes religiosos, todas as denominações, estão batendo a porta do Vaticano, pois não querem chegar tarde demais. Se os pentecostais que estavam presentes na rua Azusa quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo em 1906, ou aqueles que estavam aqui em Castro ou onde quer que tenham estado, na cidade de Mülheim, na rua, com o pastor Paul, onde quer que tenham estado, se eles vissem hoje que esses filhos dos filhos já não são mais filhos de Deus, mas netos. E o Duplessis, que na época viajava com o irmão Branham e construiu a ponte entre os pentecostais e a Igreja Católica Romana, ele foi justamente quem cunhou a bela frase, Deus não tem netos, mas apenas filhos. E hoje, como é a situação? Será que todos esses muitos netos da primeira geração pentecostal ainda são filhos de Deus? Ou serão eles filhos da igreja pentecostal, da igreja batista, da igreja metodista, pertencentes a uma denominação, sem terem tido uma vivência de salvação com Deus? Meus amados, nesse local, a palavra de Deus tem que ser proclamada de tal forma que cada um tenha pessoalmente uma vivência de salvação com seu Deus. Mesmo as crianças não são crentes simplesmente porque os pais eram crentes, elas precisam ter sua vivência pessoal com Deus. Portanto, não misturar, mas separar. Chamar para fora, preparar e consumação da congregação noiva de Jesus Cristo. E hoje, nesse dia, eu gostaria de agradecer a Deus nesse local, de forma sincera e honesta, de todo o coração, pelo envio de seu servo e profeta William Branham. Sem o seu ministério, não teríamos sabido dessas coisas. Nós teríamos seguido o mesmo caminho errado junto com a grande massa, acompanhados por tambores e trombetas com muitos aleluias. Só conseguimos discernir pela graça, porque ouvimos e recebemos a palavra com veracidade, e ela nos foi revelada pelo Espírito Santo. Hoje nós podemos discernir, e me vem à mente mais um pensamento, quando eu li que a delegação pentecostal conversou com a delegação católica sobre a evangelização e chegou a um amplo consenso, uma ampla concordância, pergunto-me, e digo isso com toda a seriedade, se pedíssemos a essa delegação pentecostal para ter uma conversa conosco, seria possível chegar a um consenso? Não, e mais uma vez, não. Vocês percebem do que se trata? Ó congregação do Deus vivo, noiva do Cordeiro comprada com seu sangue, aceitem de coração a palavra de nosso Senhor e deixem-se chamar para fora, separar, purificar e refinar, e não toquem em nada impuro, que o velho fermento permaneça onde ele tem que ficar, e que nós nos tornemos uma massa doce sem fermento de pureza e verdade. Ó, quão gratos podemos ser pela palavra de Deus. Diga uma vez, aleluia, aleluia, louvado e glorificado seja o Deus vivo, Antigo e o Novo Testamento, iluminados por Deus. E a completa palavra revelada pelo Espírito Santo. Agora vemos o que está acontecendo com Israel. Nós reconhecemos o que significam os dias de Noé. Nós vemos de novo a mistura, o cruzamento. Filhos de Deus não se deixam mais repreender pelo Espírito de Deus, zombam do profeta e dizem, nós temos a palavra, nós temos Cristo, não precisamos de nenhum profeta. Não. Para me desviar do caminho, eu também não precisaria de nenhum. Mas, para encontrar o verdadeiro caminho de Deus, para reconhecer a diferença, eu e todos os outros precisávamos de um homem enviado por Deus. Louvado seja o glorioso nome de nosso Senhor. Nós não nos envergonhamos disso, pelo contrário, nós somos gratos. Um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus nesses dias. E que hoje, a todos nós, seja concedido um coração agradecido. E se hoje damos graças, que seja de verdade, do fundo de nossos corações, pela redenção e pelo perdão, pela salvação e pela bem-aventurança, por tudo o que se tornou grande e precioso para nós. Que hoje, em uma oração conjunta, vamos agradecer ao nosso Senhor, nosso Deus. Nós somos a geração escolhida, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo que Deus adquiriu como sua propriedade. Vamos louvar o Senhor por isso, não apenas nós que estamos nesse local, mas muitos, ou seja, todos os que pertencem à congregação dos primogênitos, como lemos em Hebreus 12, pois pertencem à congregação do Deus vivo. Mas nós, especialmente nesse local, nesse dia, queremos oferecer ao Senhor tal agradecimento. Pois imaginem só, nós todos teríamos passado ao largo dessa questão se não tivéssemos sabido dela, e se alguém viesse até mim e dissesse, sim, nós já sabíamos de tudo, então eu digo a você, você hoje ainda não sabe aquilo que você deveria saber, Se você acha que já sabia de tudo, está até escrito o profeta Isaías, não digas, eu já sabia disso antes do dia de hoje. Vocês todos conhecem a passagem. Deus tem sempre dias determinados, tempos determinados. Esse é o nosso dia, esse é o nosso tempo. Louvado seja o glorioso nome. Vamos nos levantar e vamos de fato agradecer juntos de todo o coração. Irmão Russo vai dar graça novamente, todos nós vamos agradecer juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por teu poderoso falar, por tua palavra nessa hora da manhã. Senhor, tu sempre separaste os teus de lado e falaste com eles, revelando-lhes a tua vontade. Senhor, assim também conosco nesses dias, tu foste misericordioso. Tu não fazes nada, Senhor, a não ser que reveles a tua vontade aos teus servos, os profetas. E estes, então, têm que transmitir, falar adiante ao povo. Senhor, tu não deixaste agir assim em nossos dias. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos de todo o coração, ó Senhor, por tua grande graça, por tua misericórdia, por teu amor por nós. Senhor, tu amaste o teu povo de Israel, como nós ouvimos. Tu amas a tua congregação noiva, Senhor. Por isso, tu falas a ela, ó Senhor, e revela a tua vontade. E, Senhor, tudo o que é certo e o que é errado, a ti seja dada a honra, ó Deus, por teres concedido graça ao teu povo e uma compreensão aberta da tua palavra, ó Senhor, do teu falar, Deus fiel, como disseste aos teus apóstolos naqueles dias, a vocês foi dado conhecer, reconhecer o mistério, aos outros não, não foi dado a eles. Ó Senhor, sempre tiveste uma multidão que ouvia a tua palavra, mesmo tendo que passar por tribulações, perseguições, escárnio e zombaria, mas eles permaneceram ao teu lado, permaneceram fiéis à tua palavra. Eles chegaram até mesmo à morte, ó Senhor, e não hesitaram em dar testemunho diante dos homens do que lhes havia sido concedido. Concede também a todos nós, ó Senhor, que não tenhamos receio, mas que saibamos que tu estarás conosco, que tu nos conduzirás até o fim, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Nós te agradecemos de todo o coração também por essa hora da manhã, por tua palavra e por todas as promessas que nós vemos se cumprindo, Senhor, em tua congregação e também no teu povo de Israel. Abençoa o teu povo, Senhor. Essa é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém.